Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais recursos para agricultores comprarem sementes, máquinas e ampliarem a lavoura.
Com foco na produção ambientalmente sustentável.
Plano Safra é lançado com valor recorde, mais de 364 bilhões de reais.
Presidente Lula destaca papel do setor agrícola para o desenvolvimento do país.
E afirma que o plano alinha crescimento econômico e preservação do meio ambiente.
A questão de não desmatar é por uma questão de garantia desse país e da qualidade das coisas que nós queremos produzir. Ou seja, nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja.
Para detalhar o plano Safra, a entrevista ao vivo do dia é com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Contra o preconceito e discriminação.
Na véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o governo lança série de iniciativas.
Entre elas, aplicativos de transporte de carro e ônibus vão aprimorar políticas de proteção e promoção de direitos dessa parcela da população.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
Assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Hoje foi dia do bate-papo semanal do presidente Lula com o jornalista Marcos Uchoa.
E na conversa com o presidente desta semana, Lula destacou a importância de oferecer crédito aos produtores rurais e também investir em ações para garantir a segurança alimentar.
O presidente também falou sobre aliar questões climáticas ao desenvolvimento social dos povos da Amazônia.
Lula destacou o volume de crédito destinado aos produtores nesta safra, mais de 360 bilhões de reais. O valor deve apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho do ano que vem. Mas Lula lembrou que é fundamental que toda essa produção não apenas garanta as exportações, como também chegue de fato à mesa dos brasileiros.
Não é explicável que um país que produz a quantidade de comida que o Brasil produz vai produzir esse ano mais de 300 milhões de toneladas de grão. Tem a gente passando fome. Uma empresa só mata 15 milhões de frangos por dia. Como é que tem gente que não pode comprar nem um pé de frango? Então, este mundo desigual, nós precisamos olhar de forma indignada. Ou seja, o que a gente precisa é ter gente de barriga cheia. É gente comendo, e gente trabalhando e gente ganhando.
Uma das apostas do governo federal para garantir a segurança alimentar no Brasil é a formação de um estoque regulador de alimentos, como forma de controlar os preços em casos de crises, por exemplo, e ao mesmo tempo oferecendo a segurança do preço mínimo ao produtor. Ainda no tema das desigualdades, durante o bate-papo com o jornalista Marcos Uchoa, Lula ressaltou a preocupação com as populações que vivem na Amazônia. Na semana passada, o presidente esteve em viagem oficial à França e à Itália, e a questão climática foi um dos temas debatidos. Mas para Lula, antes de discutir o clima, é preciso pensar na qualidade de vida de quem vive na região, ampliando o acesso a direitos básicos como água, esgoto, saúde e educação. A Amazônia vai receber a COP30 em 2025, evento global que discute as mudanças climáticas. A reunião será em Belém, capital do estado do Pará. Reportagem Graziela Mendonça.
O agro brasileiro alimenta o mundo.
Mais de 800 milhões de pessoas, segundo um estudo da Embrapa.
E para que o Brasil continue a exportar, produzir os alimentos que estão na nossa mesa todos os dias e gerar cada vez mais empregos e rendas aqui, o governo lançou hoje o maior plano safra da história.
Vão ser 364 bilhões e 200 milhões de reais em financiamentos para apoiar médios e grandes agricultores de todo o país a comprarem sementes, maquinário e assim ampliarem a produção.
E com foco em lavouras ambientalmente sustentáveis.
E para saber mais sobre o Plano Safra, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos que nos ouvem. Muito feliz. Muito feliz com poder, neste dia, fazer o anúncio do maior Plano Safra da história do Brasil, um reconhecimento do governo do presidente Lula a esse setor tão importante da economia, numa linda demonstração, e gosto de usar essa palavra linda, do slogan do governo, União e Reconstrução. Independente de quem e para quem os produtores votaram ou escolheram como seu candidato, nós queremos unir o Brasil, ter o maior plano safra, 364 bilhões de reais para a agricultura empresarial e mais o anúncio de amanhã da agricultura familiar, que vai complementar esse grande plano safra com um viés de sustentabilidade, de premiação pelas boas práticas. Então é um dia de muita comemoração para a agropecuária brasileira.
Pois é, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, então, sobre o porquê da decisão de aumentar ainda mais o plano safra e qual é o impacto que esse aumento deve representar lá na ponta no setor.
Primeiro, porque nós vivemos um momento de achatamento dos preços dos commodities, isso tira a margem de lucro e a competitividade dos produtores, e para reverter isso, e é um histórico dos governos do presidente Lula sempre apoiar planos safras robustos, nós teríamos que ter mais recursos lá nos bancos para que o produtor possa, na hora certa, pegar o dinheiro, comprar o adubo, a semente, como você falou, aqueles que decidirem fazer um investimento, comprar um trator, um equipamento, ter o recurso disponível. Isso gera oportunidades no campo, mas também gera oportunidades na cidade. Afinal de contas, são nas cidades que estão as fábricas de equipamentos, de insumos, e vai gerar emprego também. É aquecer a economia nesta que é uma atividade essencial para a economia brasileira, que é a agropecuária.
Agora, ministro, o senhor já falou em sustentabilidade. Como é que o Plano Safra vai estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono? Como é que vai funcionar isso?
Olha, é a primeira vez na história que temos um Plano Safra que tem no cerne, na sua essência, a premiação por boas práticas. Como disse a própria ministra Marina Silva hoje no lançamento, que o número de produtores que não têm boas práticas, que insistem em desmatamentos ilegais, queimadas ilegais, não passa de 2%, é menos que isso. Portanto, não significa que 98% dos produtores têm boas práticas. E nós vamos começar, pela primeira vez na história, a premiar esses produtores. A primeira leva serão os produtores que já têm cadastro ambiental rural aprovado, validado, e não têm passivo ambiental, terão a redução de 0,5% das taxas de juros dos seus custeios. E mais 0,5% para os produtores que têm boas práticas, aumento do uso de bioinsumos, de rochagem, de recuperação das suas terras, cobertura vegetal, a ser regulamentada ainda com os órgãos de controle. Alguns podem dizer, mas é pouco, tem pouco cadastro ambiental rural aprovado por conta que o governo ainda é lento na aprovação. Mas nunca se premiou. Nós começamos a premiar e vai ser um estímulo, inclusive para o governo acelerar a aprovação de cadastro ambiental, os produtores se comparecerem mais cumprindo as suas pendências e com isso todos vão passar a receber prêmios por boas práticas.
Pois é, essa inclusive tem sido um pouco a palavra de ordem do presidente Lula, né? A gente tem acompanhado de aliar a questão ambiental com a agropecuária e isso é totalmente possível, né, ministro? O Plano Safra está sendo usado então como um instrumento para isso.
Claro, um grande instrumento para isso. Não há divergência entre produção e sustentabilidade, ao contrário. Nós temos grandes ativos para ser esse recordista da produção de alimentos, que chega na mesa das pessoas, mas que deve ser feito com sustentabilidade. Nós temos gente capacitada, terras propícias, máquinas de última geração, mas não produziríamos nada se nós estivéssemos num deserto. O meio ambiente é o grande ativo que gera chuva em abundância, sol na medida certa. Então, valorizar o meio ambiente é fazer o Plano Safra, de fato, que vai garantir para as próximas gerações a comida na mesa e a sustentabilidade.
Ministro, um dos destaques aí do Plano Safra é o fortalecimento dos médios produtores, né? Qual que é a proposta para essa?
Olha, apesar das taxas de juros absurdas e insistentes do presidente do Banco Central, de 13,75% ao ano, os juros mais caros do mundo, nós temos a inovação. Primeiro, todo o Plano Safra recorde não teve aumento de taxa de juros. Todos. O ano passado a taxa básica era de 12,75 e agora 13,75 não houve aumento de taxa de juros. E algumas áreas, alguns programas, como para médios produtores, construção de armazém, recuperação de pastagens, investimentos, teve redução de até 2 pontos percentuais na taxa de juros. É um incentivo ao médio produtor. Aumentamos o limite de recurso disponível para ele, para que esse produtor se torne competitivo, eficiente, sustentável e consiga produzir alimento barato para a mesa dos produtores.
E a gente vai ter alguma coisa relacionada aos pequenos produtores também?
Pequenos produtores terão um grande anúncio amanhã com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, com mais recursos subsidiados, com o complemento deste Plano Safra Record, será então anunciado amanhã num evento especial para os pequenos produtores.
Agora, ministro, o Plano Safra também tem aí outra novidade, que é um aumento no volume de recursos para a construção de armazéns. Qual que é o objetivo dessa medida?
Veja, Anísio, o Brasil e todos nós comemoramos muito os sucessivos recordes das safras brasileiras. Um ano aumenta 15%, o outro mais 10, mais 15, tantos milhões de toneladas. E no governo da presidente Dilma, ela criou um programa de investimento para a construção de armazéns, os PCAs, Programa de Construção de Armazéns, que foi descontinuado, deixou isso de... E o déficit armazenar voltou, lógico, se tem uma safra recorde, se produziu mais, tem que ter construído mais armazéns, senão a safra vai para o tempo. E isso tem um grande déficit no Brasil hoje. Neste plano safra, foi um pedido do plano do presidente Lula para que nós atendêssemos essa demanda. Para armazéns de até 6 mil toneladas, portanto, médios produtores, 80% do aumento de recursos e redução de taxas de juros. Para os demais, 60% de aumento de recursos disponíveis, com taxas de juros também compatíveis, 10,5%. Além das linhas dolarizadas, que para aqueles que têm exportação de soja, milho, algodão e tem um hedge natural, portanto, não correm risco da variação cambial, há linhas do BNDES com juros de 7,5%, sem limites. Portanto, esse déficit de armazenagem será diminuído gradativamente a partir deste ano para que nós não possamos ver safra e alimentos no tempo por falta de armazém.
A gente falou de maquinário, falou agora de armazenagem. Vamos falar um pouco de irrigação. Uhum. Foi registrado um aumento de 30% nos valores destinados ao Pró-Irriga, né, que é o programa de financiamento à agricultura irrigada e ao cultivo protegido. Como é que funcionam esses programas? Fala um pouco mais deles para a gente.
Essa é outra grande prática sustentável. Na medida que você leva a irrigação e aquela terra, ela passa, aquele pedaço de chão passa a ter a excelência em produtividade, você extrai mais dela sem risco de intempéries climáticos, você passa então a ter um grande programa de sustentabilidade. Investir na irrigação é ter mais alimento com menos uso de terra e de forma sustentável também com o uso da água. Isso faz parte de todo o plano safra, por isso o uso sustentável do solo será reforçado com um aumento de 30% de recursos e também com taxas de juros reduzidas nesse plano safra.
Agora, ministro, todos os grupos aí estão com taxas de financiamento reduzidas, como o senhor disse, elas estão mais em conta?
Não todos, né? A gente tem que reconhecer que a taxa de juros, só de não ter aumentado, porque o plano safra de 2022-2023 foi construído com uma taxa básica de juros de 12,75%. Este ano está 13,75%. E não houve aumento de taxa de juros. Então, pela lógica, todo o plano safra não teve aumento, então tem uma redução de 1%. Além dessas premiações e algumas linhas para médios produtores também teve redução de taxa de juros. Por quê? Porque nós decidimos, e foi um pedido do presidente Lula, ampliar o número de recursos disponíveis, para que não falte recurso para nenhum produtor comprar seus insumos e fazer sua safra.
E como é que esses investimentos, então, na agricultura podem afetar o consumidor final, a mesa das pessoas?
Bom, primeiro que ao colocar esse grande volume de recursos na economia, isso aquece a economia. Quem vai buscar um custeio, vai comprar um insumo, vai no comércio, vai gerar emprego, vai gerar oportunidades na indústria, no comércio e também nós temos a condição de produzir alimentos mais baratos. Você vê que de janeiro para cá, um litro de óleo de soja estava R$ 8,50 em várias regiões do país e hoje está R$ 4,00. O pilo de carne já baixou em média 20%, 25%. Nós temos uma acomodação do preço dos alimentos, um plano safra que ajude o produtor a financiar de forma mais efetiva e mais barata a sua safra, vai refletir em alimento mais abundante na mesa do produtor e alimento de qualidade.
Bom, nós conversamos com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigado pela participação aqui na Voz.
Eu que agradeço, está sempre chegando pelos microfones da EBC, na Voz do Brasil, é uma grande oportunidade de comunicar com os brasileiros. Eu fico muito orgulhoso de ter sido convidado por vocês.
A gente que agradece, ministro. Bom, e como o ministro acabou de nos explicar na entrevista, este é o maior plano safra da história.
Além dos mais de 364 bilhões de reais disponibilizados para financiamentos da produção agropecuária do país, serão oferecidos incentivos e premiações para produtores que seguirem práticas sustentáveis.
O repórter Ney Pereira traz mais detalhes sobre o lançamento de hoje do Plano Safra.
O produtor rural Otávio Casenin faz a integração lavoura-pecuária em sua propriedade em Jaguapitã, no norte do Paraná. Ele trabalha com a rotação de cultura de milho, soja e pastagem em uma área de 500 hectares. Casenin esteve nesta terça-feira no Palácio do Planalto para acompanhar o evento de lançamento do Plano Safra 2023-2024. Ele falou da importância do crédito para o setor.
A taxa Selic é um impeditivo para que os produtores tomem esse crédito, né? Acaba sendo impeditivo, mas é importante que tenha recurso disponível para quem tiver a necessidade.
E nesta safra, os produtores vão contar com a maior linha de financiamento da história. Serão mais de 364 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também participa do Plano Safra, como anunciou o presidente da instituição, Aloísio Mercadante.
Nós estamos colocando 12 bilhões de recurso próprio no Plano Safra desse ano, com uma taxa de juros extremamente competitiva.
Além de aumentar o crédito, o próximo Plano Safra conta com redução da taxa de juros. Os 272 bilhões de reais destinados ao custeio e comercialização da safra terão juros de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Já para investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5% ao ano. O Renova Agro, antigo programa ABC, vai financiar a recuperação de pastagens degradadas, com foco na sua conversão para a produção agrícola, com taxa de juros a 7% ao ano. O maior plano safra da história é também o mais sustentável. Desta vez, os agricultores que produzirem respeitando o meio ambiente serão premiados com redução de 0,5% na taxa de juros de custeio. Para isso, é preciso estar com o cadastro ambiental rural analisado ou adotar práticas de produção agropecuária orgânica ou agroecológica. Caso o produtor preencha os dois requisitos, poderá ter uma redução de até 1%. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ressaltou que o Plano Safra é um instrumento de transição para a agricultura de baixo carbono.
O Brasil não precisa desmatar mais floresta para aumentar sua produtividade, sua produção de alimentos. É só aumentar a produção por ganho de produtividade. Temos tecnologia, temos conhecimento.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pretende aumentar o Plano Safra a cada ano e destacou a sustentabilidade do Brasil em diversas áreas, como energia elétrica. Lula ressaltou ainda que pretende fortalecer a Embrapa e que é preciso investir na produção de fertilizantes para o Brasil não depender do mercado externo.
Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizantes de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive nitrogenados.
O Plano Safra prevê ainda que quem está enquadrado no PRONAMP também terá taxa de juros mais baixas para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Reportagem Ney Pereira.
Pela primeira vez na história, foi realizada uma cerimônia dedicada ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, na sede do governo federal.
Diversas ações foram lançadas para a proteção dos direitos dessa população.
Entre elas, um acordo com empresas de transporte por aplicativo para garantir um deslocamento respeitoso e seguro.
A repórter Graziele Bezerra está no evento e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Mariana. Boa noite para o Nádia. Boa noite para o nosso ouvinte. Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o governo federal lançou uma série de ações de proteção a esse público. Essa sigla é usada para abarcar toda a diversidade de orientações de gênero sexual. Um pacote de 10 compromissos foi firmado hoje entre o governo federal e também empresas de transporte por aplicativo para garantir que passageiros LGBTQIA+, de carro e ônibus possam transitar em segurança, como destacou o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.
Os 10 compromissos que estamos assinando hoje ajudam a combater a LGBTfobia, fortalecem esta população que precisa da união, da parceria e de compromisso de todos. Para isso, contamos com a soma de muitos esforços, aplicativos que se comprometerão em facilitar o acesso de denúncias em suas plataformas. Também tornar o ambiente mais seguro. Campanhas de conscientização e sensibilização devem ser realizadas para que a todo momento esse compromisso seja reafirmado.
Pois é, mais cedo a gente conversou com Relações Públicas de Júlio Cardia, que estava aqui participando do evento sobre esse assunto, e ele contou que foi desrespeitado, viu, por ser homossexual durante uma viagem de Brasília para São Paulo em um ônibus por aplicativo.
Fui impedido de acessar os meus medicamentos, que eu sou uma pessoa que vive com HIV e que tomo dois outros medicamentos controlados. Como eu tive que vir o tempo inteiro ouvindo um passageiro fazendo uma terapia de conversão, rezando para mim, falando, pelo amor de Deus, Senhor, que esse menino deixe de ser gay.
Em 2022, 276 pessoas LGBTQIA+ morreram no Brasil, segundo dados do Observatório de Mortes Violentas contra LGBTIA+. E esses números dão ao Brasil o título de país que mais mata pessoas transexuais no mundo, segundo o estudo internacional. Durante essa cerimônia aqui, no Palácio do Planalto, o Ministério das Mulheres anunciou uma cartilha com informações de enfrentamento à violência contra as mulheres lésbicas, bissexuais e travestis, e a formação também da equipe de atendimento do Ligue 180 para atender as demandas aí desse público. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, falou sobre a importância de incluir o público LGBTQIA+, nas políticas públicas.
São brasileiros, são brasileiras, fazem parte do país. E se o país não entender isso, não seremos um país. Então é fundamental que nós trabalhemos a dimensão do orgulho. O orgulho LGBTQIA+, é o orgulho nacional, é o orgulho de ser brasileiro. A população LGBTQIA+, tem que participar de maneira central da construção das políticas públicas no Brasil.
Pois é, e ainda entre as ações, os Correios lançaram o selo institucional Orgulho LGBTQIA+, que foi confeccionado nas cores da bandeira do movimento. E também foi anunciado aqui o primeiro edital destinado a trans e travestis para a inclusão tecnológica desse público, proporcionando melhores oportunidades em diversos campos sociais. E após o evento, aqui no Palácio do Planalto, de forma inédita e simbólica, foi iluminado com as cores da bandeira. Nazi, Mariana.
Obrigado, Graziele, pelas informações ao vivo.
As ações do governo federal no combate ao garimpo ilegal no território Yanomami, em Roraima, já renderam desde fevereiro, a apreensão de mais de 30 milhões de reais em materiais resultados do crime ou utilizados na prática.
E a presença de garimpeiros na região diminuiu, como afirma o general Costa Neves, comandante da Operação Ágata Fronteira Norte.
Mais de 90% dos garimpeiros já saíram da terra indígena. É, a diminuição da atividade garimpeira nesta área, a diminuição então dos próprios garimpeiros cometendo crimes ambientais. Isso é uma grande conquista para que nós tenhamos na terra indígena a volta à normalidade e a preservação do meio ambiente.
Na parte ambiental, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tem um planejamento para avaliar a contaminação por mercúrio metálico nas águas da terra indígena Yanomami no segundo semestre.
Segundo o superintendente do IBAMA em Roraima, Diego Bueno, o mercúrio coloca em risco a saúde dos indígenas e causa impacto ambiental.
Principal preocupação que envolve a questão de segurança, a segurança ambiental, a questão de saúde mesmo do ser humano, né, e dos animais, né, porque o mercúrio ele contamina a cadeia trófica, né, tudo que é vivo se contamina com o mercúrio e ele é um metal que é bioacumulador, né. Então, nós temos esse foco no diagnóstico e aí depois tentar implementar medidas mitigatórias para impedir que essa contaminação continue ocorrendo.
Já está disponível para consulta os resultados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
O SISU é o sistema do Ministério da Educação em que universidades públicas oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem.
O resultado pode ser acessado pela internet em acessounico.mec.gov.br/SISU.
A matrícula dos selecionados deverá ser feita entre os dias 29 de junho e 4 de julho.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que atraso no pagamento das parcelas de precatório autoriza o sequestro de verbas.
STJ entende que testamento pode tratar de todo o patrimônio, desde que respeite a parte dos herdeiros necessários.
TST decide que bancário que pediu demissão tem direito à participação nos lucros e resultados proporcional.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o sequestro de verbas para o pagamento de parcelas não quitadas de precatórios é constitucional.
O plenário entendeu que a emenda constitucional 30 de 2000 previu que os precatórios pendentes naquela data e os decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 pudessem ser parcelados em até 10 anos.
Ao verificar atraso no pagamento de um precatório pelo Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça Local aplicou o regime especial e determinou o parcelamento sob pena de sequestro. Decisão mantida pelo STJ.
O relator no STF, ministro Edson Fachin, explicou que a adesão dos entes federativos inadimplentes ao regime especial é obrigatória e a determinação judicial para o sequestro de verbas é impositiva.
Parte do patrimônio dos herdeiros necessários pode constar em testamento desde que não implique privação ou redução da parcela.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
O autor de uma herança elaborou testamento no qual dispôs sobre todo o patrimônio, sendo 75% para os três filhos herdeiros necessários e o restante para os sobrinhos herdeiros testamentários. O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu o pedido de duas filhas para que o documento tratasse só da parte disponível. Então, o espólio representado pela inventariante, o outro filho e os sobrinhos, interpôs recurso especial contra esse acórdão, alegando ofensa à vontade do testador. E a terceira turma do STJ deu provimento. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a legítima dos herdeiros necessários poderá ser referida no testamento, mas desde que citada para destinar a metade indisponível ou mais a eles, como nesse caso.
Você sabe a diferença entre transferência de domicílio eleitoral e mudança do local de votação?
Apesar da semelhança entre os dois termos, são dois serviços bem diferentes. Carol Lasnô.
O domicílio eleitoral é o local onde a pessoa mora ou tem vínculos. Se alguém muda de cidade e deseja votar onde vive atualmente, pode solicitar a mudança. Já o local de votação é a seção onde a eleitora ou o eleitor vota. É a sala onde ficam os mesários, a cabina de votação e a urna eletrônica. Para pedir a transferência de domicílio eleitoral ou a mudança do local de votação, basta acessar o portal do TSE na internet e buscar por autoatendimento eleitoral.
Bancário que pediu demissão vai receber participação dos lucros e resultados proporcional, apesar de norma coletiva ser contra.
Para a segunda turma do TST, impedir o recebimento para quem pediu demissão viola a isonomia. Michele Chiapa.
O colegiado condenou o Banco Bradesco ao pagamento proporcional da participação nos lucros e resultados a um bancário que pediu demissão. Apesar de a norma coletiva não prever o recebimento da parcela nesses casos, os ministros concluíram que ela é devida, pois o trabalhador contribuiu durante um tempo para o lucro do banco. A decisão foi unânime. Contudo, o Bradesco apresentou recurso extraordinário para que o STF analise o processo.
O MPF pede na Justiça que OAB e Fundação Getúlio Vargas reinscrevam gratuitamente os candidatos reprovados na segunda fase do exame da ordem de número 37.
Mais de 20 mil candidatos foram prejudicados durante a realização da prova que aconteceu em abril deste ano. Marisa Almena.
Participantes enfrentaram interrupções durante a prova devido a um erro no enunciado da proposta de elaboração de peça jurídica, o que prejudicou os candidatos, uma vez que a paralisação teve duração distinta em diversos estados brasileiros, variando entre 10 minutos a até 2 horas. Caso a justiça concorde com o pedido, o MPF pede o ressarcimento aos candidatos que pagaram pela nova inscrição, assim como o pagamento de multa diária no valor de R$ 100 mil, caso a OAB e a FGV descumpram a decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova garantia de atendimento prioritário a doadores de sangue, autistas e pessoas com mobilidade reduzida. Vai à Câmara projeto para ampliar segurança em escolas. Comissão do Senado quer ouvir novamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Boa noite. Novas regras para ampliar a segurança nas escolas foram aprovadas hoje e seguem para votação na Câmara dos Deputados. A aprovação desse projeto acontece após mais um ataque e assassinatos a unidades escolares. O mais recente episódio ocorreu numa escola na cidade de Cambé, no Paraná, com 2 jovens mortos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação em turno suplementar, o projeto prevê normas de segurança física e mental de alunos, professores e integrantes da comunidade escolar. Entre elas estão o controle de entrada e saída de pessoas e o acionamento de serviços de segurança pública caso um ex-aluno ou ex-funcionário da escola apresente sinais de comportamento que exijam acompanhamento especial. Para o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o projeto é fundamental para combater a violência nas escolas.
O projeto de lei apresentado lá em 2019 e agora movimentado com tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, eu tenho certeza que o projeto, como ele está agora, ele tem a capacidade de ajudar e muito a redução dos problemas nas escolas, ou aumentar a segurança nas escolas.
O autor da proposta, Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, citou que de 2002 a 2023 ocorreram 31 ataques a escolas que deixaram 36 pessoas mortas. Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto poderá seguir diretamente à Câmara dos Deputados.
A CPI das ONGs recebeu denúncias de desvios e explorações de indígenas na Amazônia. Governadores e prefeitos da região norte terão que enviar aos senadores os contratos e parcerias feitas com as organizações da sociedade civil entre os anos de 2002 e 2023. A reportagem é de Floriano Filho.
A Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Não Governamentais aprovou 23 requerimentos obrigando os governadores e prefeitos de capitais da região norte a informarem sobre contratos e parcerias feitas com as organizações da sociedade civil entre 2002 e 2023. A deputada federal Silvia Wayampi, do PL do Amapá, denunciou que uma dessas instituições vem recebendo recursos de governos europeus e de organismos multilaterais para explorar os indígenas. Também foi exibido um vídeo acusando ativistas de organizações de tirarem ilegalmente minérios da Amazônia em grandes latas ou baldes. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirmou que seria importante os senadores irem pessoalmente aos municípios de Altamira e Santarém. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu o trabalho do chamado terceiro setor e pediu equilíbrio durante as investigações da CPI. O presidente da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, garantiu que a comissão irá realizar um trabalho isento, apurando responsabilidades, sem perseguir ninguém ou nenhuma instituição em particular.
A CPI não tem o objetivo de demonizar ONGs, de forma alguma. Muito menos é contra o governo. A intenção é estipar, separar o joio do trigo.
Instalada em 14 de junho, a CPI terá 130 dias para investigar possíveis abusos de poder ou desvios de finalidade nos recursos públicos repassados para ONGs e OSCIPs.
O Senado aprovou o direito de atendimento prioritário para os doadores de sangue, autistas e pessoas com mobilidade reduzida. As regras valem, inclusive, para o acesso de autistas e pessoas com mobilidade reduzida aos assentos reservados no transporte público, como ônibus, trens e metrôs. A proposta segue para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince.
O texto, de autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, prevê que o doador de sangue terá prioridade após todas as pessoas dos grupos já contemplados por uma lei de 2000 e os novos grupos. Para isso, o doador tem que apresentar um comprovante de doação com validade de 120 dias. A legislação atual garante prioridade a pessoas com deficiência, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas obesas. Para o relator, senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, um dos méritos da proposta é incentivar a doação de sangue.
É importante lembrar que a doação voluntária de sangue garante o abastecimento seguro e contínuo para o suporte de transfusões e atendimento de grande número de pacientes em diversas situações médicas.
A proposta também inclui as pessoas com mobilidade reduzida e os autistas entre aqueles com direito aos assentos reservados em meios públicos de transporte, como ônibus, trens e metrôs.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos, questionou o presidente Lula por afirmar durante a visita ao Brasil do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que há a possibilidade de o BNDES financiar um gasoduto poluente no país vizinho, enquanto apenas 3,63% dos moradores da capital do Pará, Belém, têm acesso a serviços de tratamento de esgoto. O senador lembrou ainda que o Pará será a futura sede da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, em 2025. De acordo com Zequinha Marinho, o projeto do gasoduto está orçado em US$ 689 milhões, o que equivale a R$ 3,5 bilhões na cotação de hoje. Para o senador, é preciso priorizar investimentos no bem-estar da população que vive na Amazônia. Ele acrescentou que a maioria das cidades despejam esgoto sem tratamento nos diversos rios que cortam a região.
Então a gente precisa começar a discutir meio ambiente da maneira muito mais séria do que fazer uma COP. É importante que a COP venha, com certeza é importante, até para desmistificar um bocado de coisa, porque os gringos lá fora e até boa parte dos brasileiros acham que a Amazônia é um santuário ecológico onde a gente se ajoelha para adorar. A Amazônia, pessoal, é uma região habitada significativamente, com quase 30 milhões de pessoas, com os piores IDHs, com uma das mais baixas rendas.
A Defensoria Pública pode ganhar mais recursos para expandir seus serviços a localidades ainda não atendidas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a destinação de recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos ao órgão. A Defensoria Pública garante assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que não podem pagar por esse serviço. Se não houver pedido para nova votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei destina 15% dos recursos arrecadados pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos às defensorias públicas, até que o número de defensores fique adequado às necessidades da população local. O autor, Everton, senador do PDT do Maranhão, diz que é importante assegurar o direito à defesa a quem não tem condições de contratar um advogado.
Então esse defensor ele tem um papel fundamental de trazer equilíbrio, de trazer condições para que ele possa ter o seu direito à defesa e, acima de tudo, a sua voz possa, de alguma forma, ser ecoada e a justiça possa ajudá-lo.
O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos é formado em parte por multas aplicadas pelo descumprimento de normas relacionadas à defesa do meio ambiente, direitos de consumidores e de pessoas com deficiência.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou 4 requerimentos dos senadores Randolfe Rodrigues, do Amapá, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, para convidar novamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para uma audiência na comissão. Os senadores querem novos esclarecimentos sobre a política monetária e a definição da taxa básica de juros, a Selic. Campos Neto esteve na comissão em abril deste ano. Ao pedir nova audiência com o presidente do BC, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, afirmou que o Brasil está perplexo com a decisão do Copom, que pela sétima vez consecutiva manteve a taxa de juros em 13,75%. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que pune quem discriminar garis está pronto para ser votado em plenário.
Avança a proposta que prevê o confisco de bens gerados em atividade criminosa.
Participantes de debate defendem ação firme contra casamento infantil no Brasil.
Boa noite. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou audiência pública para discutir o casamento infantil no Brasil. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate na Câmara e traz mais informações.
Segundo a ONU, é considerado casamento infantil a união de pessoas com menos de 18 anos. No Brasil, dados do censo de 2010 já mostravam que 1.600.000 meninas com menos de 18 anos viviam em união estável. Desde 2019, uma alteração no Código Civil proibiu o casamento de menores de 16 anos. Mas, na prática, uma em cada 9 meninas no Brasil se casa antes dos 15 anos. A representante do Instituto Alana, Mariana Zar, explicou que, mesmo alarmantes, os dados não correspondem à realidade do casamento infantil por causa da subnotificação. E, por ser uma grave violação dos direitos humanos, a prática deve ser combatida por toda a sociedade.
Não cabe só ao Estado, não cabe só às famílias, que no Brasil temos uma cultura de culpabilizar muito as famílias, e cabe sobretudo a nós também enquanto comunidade. Ainda que não, há pessoas que não tenham filhos, filhas, mas é um compromisso enquanto coletividade, enquanto sociedade, proteger os direitos de crianças e adolescentes.
A representante da Agência de Desenvolvimento Populacional da ONU, Luana Silva, ressaltou que o casamento precoce aumenta ainda mais as desigualdades sociais.
Então, muitas vezes, o casamento é um impeditivo de ir para a escola. E isso é fundamental. E não ir para a escola significa menor empregabilidade ou empregos precários ou a taxa de informalidade. Então, assim, isso prejudica uma geração inteira.
Já a representante da ONG Plano Internacional Brasil, Ana Nery Correia, lembrou que o casamento infantil, além de todos os danos sociais que causa, principalmente para as meninas, pode provocar prejuízo de bilhões de reais para o país.
E numa perspectiva econômica, social, também muito ligada a essa questão da gravidez não intencional, da gravidez na adolescência, a gente tem um relatório da ONU que afirma que o Brasil ele deixa de acrescentar 3,5 bilhões de dólares à sua riqueza nacional por ano devido à gravidez de milhares de adolescentes.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, afirmou que está preocupado com a relativização da presunção de violência no caso de relações sexuais com menores de 14 anos, que está sendo adotada em muitos tribunais no Brasil. Para ele, o abrandamento sistemático das penas para esse tipo de crime pode fazer com que essas condutas voltem a ter uma punição branda. Segundo o ministro, o país não pode ver como normal a relação entre adultos e crianças, que devem ser protegidos pelo Estado e por toda a sociedade. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, sugeriu que o Brasil seja denunciado nos tribunais internacionais, uma vez que o país é signatário de convenções internacionais de proteção a crianças e adolescentes, para que se comece a eliminar o casamento infantil da realidade do país.
Se o orçamento não está sendo voltado de fato para isso, para que seja. Se há brechas na legislação, para que elas sejam adaptadas. Isso não significa uma cobrança sobre um governo específico ou outro, não. É o Estado brasileiro se estruturando e se organizando.
Samia Bonfim sugeriu ainda que os deputados devem se empenhar para a mudança na lei vigente, voltando à ideia original de proibir casamento de pessoas com menos de 18 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Direitos Humanos. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca as conquistas legislativas que têm impacto direto na proteção das crianças. A parlamentar menciona a aprovação de uma lei que obriga os médicos a denunciarem casos de maus-tratos infantis.
Soraya Santos também cita a lei Henri Borel, que prevê medidas protetivas a crianças vítimas de violência doméstica. Ela elogia o comprometimento da bancada feminina com a causa e salienta a necessidade de corrigir injustiças por meio da legislação.
Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ressalta a importância da família como base da sociedade. A deputada avalia que é importante oferecer condições para fortalecer as famílias, protegendo-as e garantindo seus direitos fundamentais.
De acordo com Franciane Bayer, também é essencial questionar o papel do poder público no apoio às famílias brasileiras, separando o cuidado necessário da intromissão desmedida.
A Câmara aprovou o projeto do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. Na avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o texto que seguiu para análise do Senado representa um retrocesso para o Brasil.
Ivan Valente ainda critica a tentativa de civilizar os indígenas com valores capitalistas, ignorando sua rica cultura ancestral. O deputado enfatiza que as terras indígenas são as áreas de maior proteção ambiental que beneficiam toda a humanidade. Ele espera que o Senado rejeite a proposta.
Já Eli Borges, do PL do Tocantins, é favorável à tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Para o congressista, a regularização do espaço dos povos originários evita conflitos e permite o desenvolvimento das comunidades tradicionais.
Eli Borges defende a delimitação de seus territórios geográficos às áreas ocupadas até a data da promulgação da Constituição de 1988. De acordo com o parlamentar, o marco temporal é uma forma de garantir direitos equivalentes a todos os cidadãos.
Economia.
Heitor Schull, do PSB Gaúcho, defende que o governo federal priorize investimentos para fortalecer a indústria nacional. Ele entende que é preciso reindustrializar o Brasil, já que, segundo o deputado, o setor é a principal base econômica que sustenta a sociedade.
Heitor Schull também destaca os 100 anos de criação da Previdência Social, celebrados em 2023. O parlamentar enfatiza a importância dos direitos previdenciários para garantir benefícios básicos da população mais vulnerável.
De acordo com Valdenor Pereira, do PT da Bahia, os indicadores econômicos do primeiro trimestre de 2023 revelam que o Brasil está de volta aos trilhos do progresso. O deputado cita dados que mostram um crescimento econômico de 3,9%, a maior alta desde 2010.
Valdenor Pereira ressalta a queda dos preços dos combustíveis, o aquecimento do comércio dos shopping centers e a redução da taxa de desemprego. Ele avalia que os resultados promissores gerados pelo governo federal impactam positivamente na qualidade de vida da população brasileira.
Desenvolvimento regional.
Enderson Pinto, do MDB do Pará, é favorável à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Ele cita documento emitido pelos estados da Amazônia Legal, apoiando a perfuração do poço, e espera que o IBAMA reveja o indeferimento do pedido de exploração.
Enderson Pinto destaca o histórico da Petrobras de mais de 20 anos sem acidentes de vazamento e ressalta a importância da produção de petróleo na Amazônia. O deputado se pergunta por que a região norte não pode explorar o produto, enquanto outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, podem.
Transportes.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemora o compromisso assumido pelo Ministério de Portos e Aeroportos de disponibilizar os recursos necessários para a construção do novo terminal do aeroporto de Dourados. Segundo ele, serão investidos mais de 40 milhões de reais na obra.
Geraldo Rezende reitera que a construção do novo terminal é um marco importante para a cidade de Dourados e região, que conta com indústrias de proteínas animais e vegetais, universidades e um comércio em crescimento.
Cobalcini, do MDB, celebra o início dos estudos que visam melhorar a infraestrutura rodoviária de Santa Catarina por meio de um programa de parceria público-privada. O deputado conta que o Ministério dos Transportes já contratou um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para duplicar rodovias no estado.
Cobalcini argumenta que, embora Santa Catarina seja um estado com economia forte, sua infraestrutura rodoviária é precária e está atrasada há pelo menos 30 anos. Ele menciona a falta de rodovias duplicadas no interior do estado, que contrasta com a região litorânea mais conhecida pelos turistas.
Política. Na avaliação de Jorge Sola, do PT da Bahia, em poucos meses, o governo federal já conquistou importantes avanços, como, por exemplo, reajustes em programas sociais, ampliação de recursos para educação e saúde, aumento salarial para servidores públicos e recuperação de investimentos em infraestrutura.
Jorge Sola acredita que a união de todos e o fim das políticas de ódio e discriminação vão permitir a reconstrução do país.
Por outro lado, Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o governo Lula trouxe de volta um cenário de negociações obscuras e manipulações políticas. O deputado denuncia que o Executivo Federal ameaça usar o Supremo para chantagear o Congresso e tentar impor suas vontades.
Gustavo Gayer pede que os parlamentares atuem em consonância com as demandas dos eleitores e não se submetam às pressões e interesses de um governo que ele considera criminoso. O parlamentar ainda repudia o uso de emendas e cargos para manipular congressistas.
Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, pede que o governo federal e os líderes que o representam no Congresso tratem os parlamentares com respeito, independentemente do partido político, principalmente porque o governo se diz aberto ao diálogo.
Jorge Guetem observa que há muitas matérias importantes que ainda precisam ser votadas e é preciso focar em ações para beneficiar o povo, incentivando o comércio, as pequenas empresas e os trabalhadores, para não agravar ainda mais a situação econômica do país.
Comissões. Avança na Câmara a proposta que prevê o confisco de bens gerados em atividade criminosa. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que muda o texto constitucional para incluir entre as funções do Ministério Público a promoção de inquérito civil e ação civil pública com a finalidade de confisco de bens e valores que sejam resultado de atividade criminosa, improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito. A proposta é de 2015, tendo sido enviada ao Congresso pela então presidente Dilma Rousseff. A proposta também determina que a Advocacia Geral da União e as Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios tenham competência para, juntamente com o Ministério Público, mover as chamadas ações civis de extinção do direito de posse ou de propriedade. A Comissão de Constituição e Justiça avalia se a proposta está de acordo com o ordenamento jurídico. O relator na comissão, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, apresentou parecer pela admissibilidade da matéria. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, defendeu o texto.
Não é justo que aquilo que foi objeto do crime, determinado bem auferido por aquela pessoa que praticou o crime, ele possa eventualmente ser punido, mas esse bem eventualmente continuar usufruindo.
Na discussão da matéria, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, citou o caso recente no qual o Superior Tribunal de Justiça, por falta de previsão legal, teve que devolver bens, inclusive um helicóptero, para um traficante. Segundo o governo, a proposta tem respaldo em acordos internacionais firmados pelo Brasil. A proposta que prevê o confisco de bens resultado de atividade criminosa será agora analisada por uma comissão especial antes de ir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Relações Exteriores.
Alfredinho, do PT de São Paulo, espera que o Brasil lidere o bloco de países sul-americanos que necessitam de ajuda econômica e social. O deputado argumenta que a Venezuela, por exemplo, sofre restrições de um bloqueio imposto pelos Estados Unidos por ser uma potência na exploração de petróleo.
Alfredinho entende que, como o país mais rico da América do Sul, o Brasil não pode ignorar os problemas enfrentados pelos seus vizinhos sul-americanos. O parlamentar elogia o empenho do governo Lula em buscar o bem-estar de todos.
Previdência.
Silas Câmara, do Republicanos, cita conquistas importantes para resolver problemas de cobertura previdenciária no Amazonas. Entre elas, O deputado ressalta a liberação de uma terceira agência barco que realiza diversos atendimentos junto às comunidades ribeirinhas.
Silas Câmara ainda anuncia acordos com o estado do Amazonas que visam facilitar o acesso da população aos serviços previdenciários, como a realização de perícia médica remota e a disponibilização de funcionários nos PrevBarcos, que são unidades móveis flutuantes do INSS.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, está preocupado com o endividamento dos idosos. O deputado explica que a inadimplência entre os aposentados aumentou por causa dos juros altos, da inflação e do custo elevado dos remédios.
Pompeu de Matos reitera que os idosos foram os que mais sofreram durante a pandemia e se viram obrigados a sustentar suas famílias diante da falta de renda dos filhos e netos. Ele defende o pagamento de um 14º salário para o segmento como uma forma de compensação.
Educação.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, avalia que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm sido fundamentais para promover um ensino de qualidade, gratuito e inclusivo, principalmente nas regiões mais remotas.
Maria do Rosário pede a retomada dos investimentos na expansão dos institutos federais, visando o desenvolvimento econômico, social e cultural de cada região.
Justiça.
Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, elogia o trabalho realizado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco. O deputado anuncia que a categoria terá uma voz oficial na Câmara com a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Oficiais de Justiça.
Satisfeito com a iniciativa, Ricardo Silva lembra que está licenciado, mas também é oficial de Justiça, cargo que diz exercer com orgulho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Votação.
A Câmara pode votar em breve projeto que pune quem discriminar garis. O texto está pronto para votação pelos deputados, como informa o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que prevê punições para quem discriminar garis, que vale para pessoas físicas ou empresas. A proposta tramita em regime de urgência, o que dispensa análise pelas comissões. Pelo projeto, são considerados atos de discriminação, constranger ou expor ao ridículo, proibir a entrada em estabelecimentos públicos ou comerciais, negar o acesso a serviços públicos de transporte, de assistência médica, hospitalar, de educação, entre outros. O texto também considera atos discriminatórios, negar vagas ou cobrar a mais em hotéis, negar aluguel residencial ou negar oportunidade em entrevistas e seleções de emprego. Se quem cometer algum desses atos for uma empresa, a sanção vai de advertência a multa de 5 salários mínimos, que pode dobrar em caso de reincidência. E, dependendo da capacidade econômica, pode aumentar até 5 vezes e chegar à suspensão de contratos com a administração pública por até 100 dias. Já as pessoas físicas estão sujeitas à multa de 2 salários mínimos, que pode dobrar em caso de reincidência. A autora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que apresentou a proposta a partir de sugestões de categorias representantes dos garis.
Os relatos dos garis indicam que eles pedem água numa casa e as pessoas dizem, leva o copo, porque ele não serve mais. E que quando eles entram em um coletivo, as pessoas se afastam. Profissionais de limpeza pública, sejam terceirizados, sejam contratados diretamente pelo Estado, que querem uma vida sem discriminação, porque o trabalho que eles exercem é absolutamente fundamental.
Apesar da aprovação do regime de urgência, o projeto não obteve consenso no plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a punição para quem discriminar garis é uma discriminação contra outras categorias de trabalhadores.
É muito fácil justificar o porquê do gari, a pessoa que faz limpeza no serviço público, ela está sendo ofendida e o vagabundo, o criminoso que cometeu essa ofensa tem que ser penalizado. O difícil é justificar por que, que o eletricista, o servente de pedreiro ou até a pessoa que faz o serviço de limpeza para uma empresa privada não pode ser vítima desse crime. O projeto, ele é discriminatório.
Já a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, considera que o projeto discrimina os próprios garis, segundo ela, tratados de maneira diferenciada.
Nós sempre somos favoráveis a que sejam tratados com todo respeito, toda dignidade, como todo trabalhador. Agora, esse projeto aqui não passa de demagogia e está discriminando os garis na medida que coloca como uma categoria que tem que ser tratada diferentemente dos outros. Isso aqui, sim, é discriminar, tratá-los como se fossem inferiores aos demais seres humanos, coisa que não são.
Para o relator da proposta, deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, os profissionais de limpeza pública merecem proteção contra a discriminação.
Esses trabalhadores e essas trabalhadoras têm sido motivo de muita discriminação, de muito preconceito, esses homens e mulheres que tantos adjetivos pejorativos já trouxeram sobre seus ombros, nós os consideramos como agentes ambientais, trabalhadores fundamentais para a saúde coletiva, trabalhadores fundamentais para a nossa sociedade.
Ainda não há data para a votação do projeto que prevê punições para pessoas físicas ou jurídicas que discriminarem os garis. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.